Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço rádio todos os dias, dia a dia eu ouço rádio.
Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esse rádio é o melhor rádio do mundo. Porque esse rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
E cá estamos reunidos de novo. Muito bom dia. Bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes. O tema é bombardeamentos na Ucrânia, leste da Europa. Um conflito que está a marcar o mundo. A invasão russa à Ucrânia já começou. Várias cidades têm sido bombardeadas, incluindo Kiev. Ao longo desta Hora dos Ouvintes, perguntamos como vê a situação na Ucrânia, leste da Europa, perante as atitudes da Rússia, no momento em que se multiplicam as reações na comunidade internacional e já há em cima da mesa, por assim dizer, pontos de análise que podem fazer com que haja um aumento de preço nos combustíveis e também no gás devido a este conflito e aos estes problemas na região leste da Europa. O mundo está cada vez mais global. Daqui a pouco vamos às opiniões, que não devem ultrapassar os 2 minutos, para que maior número de ouvintes tenham a oportunidade de partilhar as suas opiniões. A canção está identificada e pertence a Gotan Project. Chama-se Queremos Paz. Nesta hora dos ouvintes, em que o tema é bombardeamentos na Ucrânia, leste da Europa. Um conflito que está a marcar o mundo. A invasão russa à Ucrânia já começou. Várias cidades têm sido bombardeadas, incluindo Kiev. O presidente Putin diz que é uma operação militar especial no leste da Ucrânia para defender os separatistas dos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk. O correspondente da televisão pública em Moscovo, Evgeny Moravits, resume a intervenção da noite passada do presidente russo.
Foi uma declaração que a NATO e a Ucrânia podem considerar como invasão em território ucraniano, porque Putin manda tropas para as zonas separatistas que, portanto, a comunidade internacional e o governo de Kiev consideram como seus territórios. Putin justifica-se, apoia-se no decreto assinado anteontem, decreto sobre o estabelecimento das relações com Donetsk e Lugansk. As autoridades separatistas pediram apoio militar à Rússia e Putin prestou esse auxílio. Ainda hoje, Putin, na sua mensagem à nação russa, ele apelou para os militares ucranianos para deporem armas, mas também Putin emitiu uma advertência. Ele depôs toda a responsabilidade por um eventual derramamento de sangue às autoridades ucranianas. E ele acrescentou que aqueles que decidirem interferir com a Rússia, criando ameaças para o povo russo, vão deparar com consequências que nunca antes vistos. Portanto, ele culpou na íntegra as autoridades ucranianas de eventual recontro armado com o exército russo em Donbass.
Na Ucrânia, a lei marcial foi entretanto decretada e o presidente Zelensky já falou ao país. O presidente norte-americano denunciou um ataque injustificado que vai provocar sofrimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque militar russo em território ucraniano, ataque que diz ser injustificado. O primeiro-ministro britânico diz que Putin escolheu o caminho do derramamento de sangue. O primeiro-ministro português, António Costa, condena veementemente a ação militar russa e diz que solicitou ao presidente da República uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional. Ora, é de facto um assunto e conflito que está a marcar a atualidade e a dominar o mundo. Por isso perguntamos como vê a situação na Ucrânia, leste da Europa, perante as atitudes da Rússia. Apelo ao poder de síntese. Opiniões que não devem ultrapassar os 2 minutos. Vamos ter que meter aqui o cronómetro a contar. Para já, vamos dar os bons dias e obrigado por ter aguardado. Durban Mandinga, seja bem-vindo.
Bom dia, David. Bom dia a todos. Ouvindo de outra piada. Olha, David, assim, eu tenho acompanhado essa notícia, é muito triste. Assim, no meu ponto de vista, é que o Putin, ele quer, ser o protagonista, ele quer ser dizer que ele é o único que manda, que vai mandar no mundo todo. Então, ele quer, o que eu entendi é que ele quer, está fazendo assim que, quando a União Europeia, a América, até agora não reagiram, né? Porque o Putin não pode fazer o que ele quer, né? Chegar aí, chegar no país do outro, atacar, né? Eu assim, no meu ponto de vista, eu acho que os Estados Unidos e a NATO podiam intervir já. Podia cercar todos os militares da Rússia, podia mandava eles baixar as armas. Se não baixar as armas, era eliminado todo. O que tu a ver? É uma ditadura que existe. E este todo tipo de ditadura, os presidentes que são ditadores, merecem estar na cadeia. O Putin já podia ter um mandato de captura. A comunidade internacional, a vez de estar por medida de congelar todo da Rússia, podia mandar um mandato de captura para capturar o presidente do Putin. Porque quer dizer que ele é o único, né? Ele quer ser a potência do mundo, né? Para todos os países. país do mundo sentir medo. Isso é que está a ver. O apelo que a comunidade internacional acerca, manda um mandado de captura para capturar esse ditador que é o Putin e outros também de outros países, para não haver mais essas consequências. Porque quem vai sofrer? São um povo. Muita morte, está a morrer muita gente, civil também está a morrer. Isso é, eu não aceito isso. Eu apelo que a NATO e outros países entrevêm rápido para não haver derramamento de sangue. Essa é a minha opinião, David Shaw. Um bom dia para ti e estamos juntos.
Muito obrigado, Durban Mandinga. Primeiro, pela sua opinião e segundo, por ter cumprido os 2 minutos de tempo. A Durban Mandinga entende que Putin quer ser o chefe do mundo. Os Estados Unidos e a NATO deveriam agir e deveria também haver, na opinião do Durban Mandinga, um mandato de captura para o presidente russo. Agradecemos a opinião. Vamos para já ao encontro do Alberto Alves. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, David Joshua. Um bom dia extensivo a todos os que me ouvem. Oh, David, não há unanimidade, mas quase, mesmo dentro da própria Rússia, são muitos os que contestam o louco saudosista do Império Soviético, o stalinista depravado, que até pode ser o causador de um conflito a nível mundial. No entanto, a propósito de saudosismo, ainda os que defendem o fascismo, o nazismo e o stalinismo. Mesmo dentro das fronteiras de Portugal, são ainda muitos os que defendem o salazarismo, o nazismo e mesmo o stalinismo, e então vêm a terreiro defender o indefensável. A loucura, a depravação de um homem que tenta ocupar um Estado soberano. Haja o que houver, temos de ter em conta a contra-informação. No entanto, por aquilo que os delírios de Vladimir, causadores do que aconteceu até aqui, já não o livram da condenação da comunidade internacional. Mas este homem expansionista que é, e é a minha opinião, claro, vai querer tomar a Ucrânia, seguindo-se outras as repúblicas soviéticas. O expansionista, o herói do soviete supremo, o guerreiro, experimenta ir para a frente de uma batalha para provar o próprio veneno. Para já está a lançar sobre a humanidade. Só assim saberá verdadeiramente o que é uma guerra. Ciclicamente vão aparecendo os tetraloucos expansionistas. Alexandre o Grande, Napoleão o Grande. Isto já para só para me reportar à era moderna. Hitler, Stalin. Mas inteiramente loucos não são porque não dão o corpo às balas. Nos seus gabinetes manipulam os intervenientes no terreno, como se tratassem de pedras de xadrez. Afinal, o que era o stalinista? Certamente seguir as pisadas de Joseph Stalin. Já que o disse, num delírio totalitário, exterminou pela fome para cima de 7 milhões de ucranianos, que não se repita. Bom dia.
Obrigado e bom dia, Alberto Alves. Obrigado pela partilha do seu pensamento, sempre com contexto e com informações históricas de outros tempos. Entende, Alberto Alves, que Putin pode causar um conflito mundial e que quer o poder, ainda que de forma deslocada ou como acontece com muitos, sem perceberem e sem saberem o que custa uma guerra, porque as ordens são dadas a partir dos seus gabinetes. Alberto Alves, muito obrigado e bom dia. E agora damos as boas-vindas ao Nuno Rodrigues. Bem-vindo, bom dia.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Tenho que ser muito rápido. É o seguinte, o que está a acontecer na parte da Ucrânia com a Rússia é uma situação muito complicada e muito hostil de se perceber a geopolítica desta criação e desta situação. Dizer o seguinte, muitos condenam o ato russo neste momento a acontecer e muitos são a favor das situações russas. Evidentemente que eu condeno drasticamente qualquer perda de vida inocente num conflito armado, seja de onde for. A Rússia está a fazer isto porque sente-se ameaçado e está-se a defender. A expansão da NATO cria esta hostilidade em criar a Rússia a levar uma guerra em que já começou e esta guerra está ao nível global. Porquê? Porque nós começamos já a sofrer em situações energéticas, aumento de preços de gás, de combustível e por aí fora. Esta guerra vai ser uma guerra armada uma guerra física, uma guerra psicológica, uma guerra informática, uma guerra económica e que não terá fim se uma parte não ceder. A Rússia, neste momento, o que pretende é que seja retirada todo o arsenal de guerra instalado pelos Estados Unidos e o Ocidente até 1997 nas fronteiras russas, onde que ameaça a Rússia no contexto militar e na defesa, e Putin tem toda maneira de produzir e criar uma guerra que está a criar. E tem um aval de um gigante grande neste momento, que está neutro, mas é grande homólogo de Putin, que é a China. As sanções que estão a ser impostas do Ocidente à Rússia, isto é só um grau de areia no deserto e um grau de água no oceano. Não resultará de nada, porque sabemos que as sanções são sanções de países que tentam, de outra maneira, criar negócios com países aliados e que tentam escapar de toda a situação àquelas sanções que são impostas.
Para concluir.
O que se deve fazer, o mundo que deve fazer, deve só, de uma voz, às Nações Unidas, à NATO, à Europa, o Ocidente, como se diz, condenar drasticamente e chegar a uma solução para resolver essa situação.
Obrigado.
Esta é a minha opinião.
Muito obrigado, Nuno Rodrigues. Para si, um bom dia. A Rússia sente-se, como dizia o Nuno Rodrigues, a Rússia sente-se ameaçada, está a defender-se através destas ações. É de se contar com o aumento de preços nos combustíveis e também no gás, como resultado deste conflito. O Nuno Rodrigues, na sua opinião, entendo que devemos esperar uma guerra informática, física, armada e também psicológica. Obrigado, Nuno Rodrigues, pela opinião. Vamos avançar agora ao encontro do único Jaló. Muito bom dia, bem-vindo.
Sim, bom dia, David, bom dia a todos os ouvintes da RTP África. Para não prolongar, deixa-me aproveitar o tempo. É para dizer que este último ouvinte falou umas coisas que eu gostaria mesmo de dizer. Falou muita verdade. Só que eu, para mim, não estou solidário com a guerra. Estou solidário, aliás, com a população civil ucraniana e não com a população militar. Porque essas guerras, essas trincas que estão a ser criadas, como ele disse há um bocado, eu acho que a Rússia está a se sentir ameaçada. Se voltarmos a tempos anteriores, alguém está a falar há pouco do Stalin, mas esqueceram da tentativa de invasão francesa à Rússia. Esqueceram a tentativa de invasão de Hitler à Rússia. Quantos mil pessoas morreram na Rússia a defender a pátria dela? Eles lembram muito bem. A Rússia é uma potência, é um país rico. O homem ficou aqui, lembrando disso, ficou se preparando. Eu acho que não tem nenhuma vantagem do alargamento do NATO. O NATO, não há guerra no mundo. Não há nada no mundo. Não havia nem necessidade do alargamento do NATO, provocando a Rússia. Que toda a gente sabe. Se o homem enervar só com 5 bombas, todos nós íamos ser cobertos de água ou vamos queimar todos. Para que provocar a Rússia? Para que provocar o homem? Eu acho que o homem está se defendendo, o homem tem toda a legitimidade de defender a pátria dele, que foi muitas vezes tentada e ameaçada pela culpa dos autores que querem invadir e roubar a riqueza da Rússia. Sabemos que é um país rico. Por exemplo, para mim, o autor principal deste conflito, quem está mais interessado nesse conflito é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América sabem que esta guerra não vai atingir os Estados Unidos diretamente, de forma indireta, sim. Porque essas sanções não vão perdoar nenhum país do mundo. Todos nós vamos sofrer, como disseram, do combustível, do gás, etc. Mas a Europa depende direta e indiretamente da Rússia. A Rússia também depende da Europa. Os países europeus, não sei porque é que aceitam que os Estados Unidos pegam os gás e metem tudo nessas confusões. E eles, lá de longe, estão aí a beneficiar com isso. Porque a Europa vai sofrer com essas consequências. Muito mais do que os Estados Unidos. Eu acho que os dinheiros que vão ser gastados pelo alargamento do NATO, pela criação de bombas nucleares, devia ser dado aos pobres. Há pessoas a dormir na rua, David. Há pessoas que não têm alimentação. Há pessoas que precisam de medicamentos, órgãos, para ser transplantados. Por que as pessoas andam a investir? Imagina só um jato bombardeiro que custa dezenas de milhares de euros. Por que as pessoas ainda continuam nessa mente americana de tentar ocupar e gastar? O Iraque foi invadido, a Líbia foi invadida, ninguém falou, ninguém
convocou
nenhum Conselho de Segurança. É para me dizer, a única solução que está aqui, o mundo tem que se unir, falar, dialogar com a Rússia para acabar com isso, porque eu estou convicto. Quando o Saddam invadiu
O Quest, para concluir. Toda a gente foi lá. Vou concluir já. Toda a gente foi lá, mas duvido que há um homem nesse mundo que tenha ousadia de atacar a Rússia. Muito obrigado, David.
Obrigado. Nós, Unico Jaló, para si, bom dia. Mais um ouvinte que entende que, na sua opinião, a Rússia está a sentir-se ameaçada e que não haveria a necessidade de provocar o presidente russo com o alargamento da NATO. Os Estados Unidos são a parte mais interessada no conflito, no entender do Unico Jaló, que aqui partilha connosco a sua opinião, que agradecemos. Valdemir Bengala, bom dia. É a sua vez. A palavra é sua.
Viva, muito bom dia, David Joshua. Bom dia a todos os ouvintes da RDP África. Bom dia a toda a gente. Pá. Graças a Deus estamos vivos. Pá. É um sinal de agradecimento. David, sobre tema, eu tenho uma palavra simples que eu vejo que eu consigo sublinhar nesta guerra que está no mundo. É ganância, David, ganância. E falando daquilo que o Nuno Rodrigues falou, Rodrigues, aquele ouvinte que terminou também, falou tudo que eu poderia falar, e vou acrescentar mais, até que a Ucrânia e...
Rússia.
A Rússia tem razão. Bem que para a guerra, né? A guerra ninguém diz que ninguém concorda com aquilo, mas isso tem razão. Os Estados Unidos da América, Europa, são países que só gostam de estragar o sistema. Nós estamos todos estragados na África, Europa e Estados Unidos. E eles estão aí, a Rússia está tentando defender. Eu concordo com aquilo que os dois ouvintes acabaram de falar. E o que é que acaba com isso? Nós não podemos, não tem como acabar. Só Deus só que tem que ver esses dirigentes, porque nós sabemos que por trás de uma guerra há um interesse. Alguma coisa está ali para que aconteça essa guerra. Estamos fazendo guerra do Moçambique, guerra dos países que já acabou, é através do interesse. Então eu espero só que tudo corra bem, os pobres lá, os pequenos, possam ter um lugar de esconder para ver se a coisa diminui, né? Aqui não tem como, David. É só orar. Como diz o ditado, é só orar. Sem orar para ver se isso melhora. Epa, eu vou deixar mais tempo para outras pessoas falarem. Pá. Um abraço, David. Pá. Confiamos em Deus, porque é por isso que eu digo sempre, os dias bons já passaram. Bom dia, David.
Obrigado e bom dia, Valdemir Bengala. Obrigado pela sua opinião. Entende que a ganância dos países está na origem destes problemas. Defende um diálogo e entende também, na sua opinião, Valdemir Bengala, que atrás de uma guerra há sempre um interesse. Agora vamos ao encontro do Manuel Moreira. Muito bom dia, junta-se a nós agora.
David, bom dia. Ô David, só de ouvir estes últimos três intervenientes que entraram agora, eu fiquei preocupado. Agora eu percebo porque é que a paz nunca vai atingir na sua totalidade ao mundo. Agora eu percebo porque é que há guerra. E depois são esses ouvintes que simplesmente querem o derramamento de sangue e ao mesmo tempo vêm falar de paz. Vem falar de não comprar armas, de não fabricar bombas. Agora eu percebo porque é que não há paz no mundo. Ô David, nós temos um país que está a ser invadido. Eu acabei de ouvir agora o Putin a dizer que a República Popular de Donbass, por amor de Deus, República Popular de Donbass. Então, mas o Donbass agora é independente. É independente porque é reconhecido pelos estatutos da Rússia, evidentemente, pela Constituição da Rússia, Donbass, Lugansk. David, são regiões dentro de um país que, de repente, o Putin, bem, como vivem lá a maior parte dos russos, vocês agora são independentes. Isto é a mesma coisa que ouvimos o Sr. Carlos Villanova, o Sr. Jorge Bom Jesus, o Primeiro-Ministro de São Tomé, chegar a levantar um dia de manhã e dizer: oh, meus amigos, vocês aqui da Quinta do Mocho, já que vocês vivem lá, a maioria são os xontumenses, vocês agora vão pedir a independência da Quinta do Mocho, que vai desde o bairro Santiago até a Estrada Nacional número 10. Até podem ficar com o Rio Trancão e o Clube Desportivo de Sacavenense, que os vossos filhos precisam de praticar desporto. Bem, os meus amigos da Quinta do Monstro, isto não aconteceu, é apenas uma comparação. Não começam já a pegar em armas e abrir trincheiras e cercar o Pingo Doce, porque isto é apenas uma comparação.
Pá, neste momento, acabei de ouvir o outro ouvinte a dizer que a NATO... Mas aonde é que a NATO é uma ameaça para a Rússia? Por amor de Deus, a NATO é uma ameaça para a Rússia. Ô, David, eu sinceramente fiquei preocupado só de ouvir certos e determinados ouvintes. Epa, se calhar deviam ter posto a mão na consciência. Porque o que é que está acontecendo na Ucrânia? Enquanto esteve lá o presidente Viktor Yanukovych, um grande aliado na Rússia, as coisas estavam mais ou menos amenas. Pronto, havia paz. Saiu Yanukovych e entrou Viktor Yushchenko.
Para concluir.
Claro, a anexão da Crimeia. Saiu o Yushchenko, entrou o Zelensky, que é muito próximo da Europa. Deu-se nisto no que está a dar. Portanto, meus amigos, com certas e determinadas intervenções dos amigos que andam a exigir paz...
Para concluir?
E querem a guerra, não vamos a lado nenhum, não vamos ter paz. Bom dia, David.
Obrigado, Manuel Moreira. Obrigado pela sua opinião. Bom dia. Entende toda esta situação, Manuel Moreira, que se trata de um país invadido, a Ucrânia, e de um líder que proclama a independência de regiões de um outro país que não o seu. E dá também aqui um destaque para o papel da NATO na sua perspectiva. Obrigado ao Manuel Moreira. Saltamos rapidamente em direção ao painel de opiniões WhatsApp RDP África com o El Babadabo, que está em Cabo Verde e que nos escreve que este ato barbário da Rússia é o significado de um abuso da força, mas espera o Babadabo que seja tomada a decisão das Nações Unidas o mais rápido possível para pôr cobro a este problema. Vamos ao encontro do Isaías Sarmento, que está em Maputo e que nos escreve via WhatsApp que a Rússia quer manter a Ucrânia como um Estado vassalo, tal como no passado da União Soviética, o URSS, uma posição que a Ucrânia irá sofrer graves consequências e, para evitar isso, a Ucrânia deve recuar e não se aliar à NATO. A Rússia continua a ser um país com exército e poderio militar terrível. É a opinião do Isaías Sarmento, que está em Maputo, Moçambique. Obrigado.
Correntes de Escritas, a festa do livro e da leitura, de 23 a 26 de fevereiro, na Póvoa de Varzim. Correntes de Escritas, 23ª edição. Acompanhamento na RDP África, com reportagem de Fernando Almeida. Liga Europa, Playoff, segunda mão. O acesso aos oitavos de final, como objetivo. Sporting de Braga, Sheriff Tiraspol, esta quinta-feira, na Pedreira. Relato de Carlos Rui Abreu. Comentários de Vítor Martins. Reportagem de Nuno Braga. Sporting de Braga, Sheriff Tiraspol, esta quinta-feira, com emissão especial depois das 5h30 da tarde.
RDP África, Ilha do Fogo, 93.9.
Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP África. Aceda aos programas de que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escute a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP África, dezenas de conteúdos à sua escolha. A rádio de todos, ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos www.rtp.pt/RDP África.
RDP África, Bissau, 88.4.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Estamos juntos, na hora dos ouvintes.
O tema é bombardeamentos na Ucrânia leste da Europa, um conflito que está a marcar o mundo. A invasão russa à Ucrânia já começou. Várias cidades têm sido bombardeadas, incluindo Kiev. Recordo que o presidente Putin diz que é uma operação militar especial no leste da Ucrânia para defender os separatistas dos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk. O correspondente da televisão pública em Moscovo já resumiu a intervenção do presidente russo na Ucrânia. A lei marcial foi, entretanto, decretada e o presidente Zelensky já falou ao país. O presidente norte-americano denunciou um ataque injustificado que vai provocar o sofrimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o ataque militar russo em território ucraniano, dizendo que este é um ataque injustificado. O primeiro-ministro britânico diz que Putin escolheu o caminho do derramamento de sangue. O primeiro-ministro português, António Costa, condena veementemente a ação militar russa e diz que solicitou ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional. Perguntamos como vê a situação na Ucrânia, leste da Europa, perante as atitudes da Rússia. Pergunta que fazemos agora ao Filomeno Manuel. Muito bom dia, bem-vindo. Vamos aos seus 2 minutos.
Bom dia, está-me a ouvir?
Em boas condições.
Esse conflito, quem sai beneficiado, são os políticos, porque a população sofre e nós não vamos para muito longe. Os países africanos, e como muita gente já disse bem, os países africanos onde passaram esse tipo de conflito, o caso da Angola, a República do Congo, a República Centro-Africana, por ali fora, o Afeganistão, aquela população nunca mais ficou igual, desde que houve lá conflitos. Seja pela parte dos americanos, dos russos, fizeram mil e uma coisa. Na Líbia foi a mesma coisa. Na Ucrânia eles vão criar um poço de pobreza num país que tem benefício, tem recursos para que o seu povo viva bem. O que me importa nesses conflitos, eu não quero conflitos, eu quero é que não morra mais ninguém. Já muita gente está morrendo no mundo. Uns por falta de fome, outros por falta dos líderes que são mais gestores, e por ali fora. E ali naquela terra, conforme eu disse da outra vez, está muito frio. Há muita gente de idade, crianças, que estão a ser deslocadas por causa de uma estupidez, por causa de um gás, sei lá, ou por causa de um diamante que caiu da lua. Não sei o que é que eles querem. Nós não queremos que as pessoas morram. Ali tem que haver o valor da vida humana. O resto é conversa. Eles que param, conversam, se acham que as bombas é demais, sei lá, metem nas casas deles, mas deixam o povo em paz. Obrigado e bom dia.
Obrigado e bom dia. E agradecemos o facto de ter cumprido menos de 2 minutos. Filomeno Manuel entende que quem sai beneficiado nestas guerras são os políticos, dando exemplos de conflitos em África e Ásia. Países onde houve conflitos nunca mais ficaram iguais. É preciso apelar, acima de tudo, para a defesa da vida humana. Obrigado ao Filomeno Manuel e o bom dia ao Malam Gomes. Bem-vindo.
Bom dia. Olha, estamos aí a falar, mas o primeiro é que o problema, a pergunta que se faz, onde é que está as Nações Unidas? Organizações, Nações Unidas, que temos secretário-geral, que nós dizemos que quem manda no mundo é Nações Unidas, é o secretário-geral. Onde é que está? Deviam aproveitar a presença de António Guterres para fazer reforma profunda nas Nações Unidas. Mas 3 mais 2 não deixam. 3 países mais 2 não deixam. A guerra já começou na Ucrânia. Ninguém sabe. David, estamos aqui a falar, ninguém sabe. Se só para aqui na Ucrânia, ou vai tudo ao contra aquela zona, ou é a Terceira Guerra Mundial. O país que devia fazer esforço para, e tem condições para poder evitar essa guerra, devia fazer o possível para evitar essa guerra, é a Alemanha. E a França está a fazer, fez muito mais do que a Alemanha. A Alemanha esqueceu-se que perdeu 2 guerras. Se houver a Terceira Guerra Mundial, a Alemanha volta a perder. A palavra guerra, essa palavra não devia ser pronunciada. Não devia ser escrito, não devia estar no vocabulário, nem tão pouco no dicionário. Por quê? Quem ganha na guerra? Na guerra ninguém ganha. Mesmo 2 pessoas, guerra física, entrar em confronto físico, todos perdem. Mesmo um pode eliminar o outro, mas todos perdem. É por isso que nós todos os seres humanos, seja qual for, eu pessoalmente, tenho que fazer um esforço para evitar a guerra, porque a guerra não é bom. Quando há guerra, mesmo quando há guerra, todos perdem. Um perde mais do que o outro, mas toda a gente perde. Agora pergunta-se.
Para concluir.
Sim, para concluir.
Avance com essa pergunta.
Sim, para concluir, o que é que devia fazer? Devia fazer o possível, chamar a Rússia à mesa, Europa, Estados Unidos da América, para falarem e convidar a China para falarem, para ultrapassar. Porque a Terceira Guerra Mundial no pleno século XXI, isso é o fim do mundo.
Obrigado.
E não há. Vou só concluir, só para concluir.
Sim, sim.
Só vai haver a Terceira Guerra Mundial se a Rússia disparar um tiro contra Estados Unidos da América ou contra a China ou vice-versa. Caso contrário, não há guerra mundial. A Rússia é o potente da África, é o potente, é um país potente, tem tudo.
Obrigado.
Tem armas.
Obrigado ao Malam Gomes. Pergunta onde é que estão as Nações Unidas e entende que a reforma na ONU é necessário. Defende a pergunta até onde é que pode ir esta guerra com o receio de uma terceira guerra mundial. Apela à conversa, ao diálogo e também a quem tem estado mais em silêncio, o caso da China, que já foi aqui também mencionada mais do que uma vez. Vamos agora ao encontro do Bacar Vaz. Vamos ouvi-lo. Muito bom dia, bem-vindo, Bacar Vaz.
Bom dia, RDP África. Bom dia, David Yeshua. É para lamentar o que está a acontecer hoje no mundo, em particular na Europa do Leste. Mas tudo isso deve-se, ou seja, é o reflexo da política norte-americana com a cumplicidade da NATO, do seu parceiro da NATO. A Rússia andava a avisar. Há muitos anos, a Rússia andava a avisar que a Rússia não vai deixar o inimigo perto das suas fronteiras. A Rússia não vai deixar que o inimigo lhe bate a porta. Porque os Estados Unidos querem controlar todo o mundo. Os Estados Unidos têm a base, têm suas bases em toda a parte do mundo. Na Europa, na Ásia, em África, em tudo. O que é que esperava da Rússia? Cruzar os braços? Claro que não. É bom não esquecer a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando na altura a União Soviética ia implantar os mísseis em Cuba, os Estados Unidos reagiram forte e feio. Isso nunca ia acontecer porque ameaça a soberania dos Estados Unidos, está perto das suas fronteiras, está perto não sei de quê. Isso não pode ser. Isso era ameaça para os Estados Unidos. Por que hoje em dia os Estados Unidos querem implantar as suas bases na Ucrânia, sobretudo, aliás, em toda a Europa do Leste, já até na Letônia, Estônia, através da NATO? Claro que a Rússia tem que reagir e andava a avisar. A Rússia não pode fechar os olhos para ser surpreendido pelo inimigo. Então, o que está a acontecer hoje com a invasão da Ucrânia, ataque da Rússia à Ucrânia, é a culpa dos Estados Unidos e a NATO. É a culpa dos Estados Unidos e a NATO. Lamentamos a guerra, ninguém quer a guerra, estamos no mundo da paz, no mundo civilizado, mas o que está a acontecer hoje é a culpa dos Estados Unidos e a NATO. Obrigado, Bacar Vaz, Porto de Lisboa.
Obrigado, Bacar Vaz. Foi então ouvida a sua opinião. Avisos da Rússia ao longo dos anos e a culpa da ONU e também dos Estados Unidos, ou melhor, da NATO, perdão, e dos Estados Unidos da América perante a situação a que se chegou na zona leste da Europa. Ouvimos a opinião do Bacar Vaz. Vamos agora ao encontro do José Manuel Silva. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joshua. Há um ouvinte que há pouco falou, dizendo que essa palavra guerra devia ser banida dos dicionários e do nosso vocabulário. E eu, naquele momento, fiz um rewind na minha memória. Eu que estive na guerra, estive na Mongongo, na instrução dos comandos, e sei o que é a guerra, mas a guerra de guerrilha, que é outro tipo de guerra, a guerra subversiva. Mas, entretanto, veio à memória outros termos. Guerra Fria, guerras mundiais, guerra civil, não sei, aquelas do Lacrima Gerona. O termo existe e tem várias classificações. E realmente, na guerra, quem sofre é o povo. Estou convencido que prognósticos, como no futebol, só no fim do jogo. Porque esta situação de guerra, sabe-se que como começam, mas não se sabe como acabam. E basta recordarmos do episódio da Primeira Guerra Mundial, que foi despontada por um incidente, o assassinato do imperador do Sacro Império Germânico, Francisco José. Espero bem que isto acabe rápido. É o que eu desejo, Joshua.
Obrigado, José Manuel Silva. Muito obrigado pela sua opinião e muito bom dia sobre as guerras diversas e em todas elas quem sofre é o povo. Espero, José Manuel Silva, o melhor desfecho. Lembrou como começou a Primeira Guerra Mundial de uma forma muito sucinta e agradecemos a esperança do José Manuel Silva para que as coisas possam correr da melhor forma possível no desfecho deste conflito. Agora vamos ao encontro do Jerusalino Vaz. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, apresentador ouvinte. Bom dia, ouvinte da Rádio RTP África. Deixem-me só recordar, não sei se é 2 ou 3 meses atrás, eu disse que os líderes mundiais fazem só um desfiles, não é? Isso é o que acontece. Qual é o papel fundamental das Nações Unidas? É prevenir ou remediar? E nessa circunstância, o que é que nós estamos a sentir? É perdas humanas. É perdas humanas. Porque os líderes mundiais optaram para não negociar. Imagine a sanção que foram aplicadas pelo pessoal da Rússia, não é? Isso não tem sentido nenhum. Tens que continuar a era uma diplomacia intensiva, arranjar uma conclusão que não seja uma guerra. E quando começa a guerra, começa a haver uma refugiados, tem que começar a ajuda humanitária, e é uma situação muito complicada. Eu lamento essa situação, não tive a oportunidade da última vez que falaram sobre a África, porque essa crise. Os imigrantes africanos é que sustentam a África, que já está há vários anos de crise. Imagina a situação complica na Europa, na América, nas Ásias, e o nosso continente torna mais pior. Porque imagina no final do mês, tudo que nós ganhamos, algumas a 10% ou 20% para ajudar os coitados que nem têm governo na África, que são interesse pessoal. E nesse aspecto que eu cheguei à conclusão observando, e a última semana que foram feitas entre a África e a Europa, a conclusão que foram feitas? Qual é o papel fundamental dessa organização? E é igual. Propriamente o Putin, e continua a ser aquilo que é o homem grande e potente, e ele não vai para a guerra. Quem vai morrer são os coitados, são os pobres inimigos. E aquilo que aconteceu com a África, por exemplo, o nosso presidente, que é Macky Sall, da União Africana, apresentaram soluções, aquela solução já acabou para baixo. Nesse momento, o que é que as pessoas, os líderes concentram? A pandemia já não conta. Agora é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E eu lamento. Eu queria que o maior culpado dos Estados Unidos, em vez de aplicar a sanção, era colocar todas as ferramentas para o diálogo, para ultrapassar essa situação. Porque nós é que vamos pagar, e os pagamentos desses aqui são os mais coitados e continuam a ser mais coitados e mais pobres.
Para concluir.
E obrigado. E eu espero que essa seja chegar a uma conclusão o mais rápido possível, que deixamos aplicar a força. Muito obrigado. Até a próxima edição.
Muito obrigado ao Jerusalino Vaz. Interesses pessoais, potências em jogo, culpabilidade dos Estados Unidos da América. Agora já não conta a pandemia. Há outros interesses. Agradecemos a opinião. Vamos agora até Moçambique, ao encontro do Rogério Boa Vida. Muito bom dia para os seus 2 minutinhos. Muito bom dia, bem-vindo.
Oxente, David, vou tentar, de uma maneira resumida, dar o meu parecer. David, em primeiro, eu só quero lamentar que o Putin tenha escolhido o caminho sangrento para resolver os problemas que ameaçam a sua região. E é aquilo que se diz na gíria, que a melhor defesa é o ataque, nesse caso. É o que ele está a tentar fazer. Mas também não gostaria de ver a intervenção americana nesta guerra, porque vai piorar mais a situação. E solidarismo com o povo pacato ucraniano que, de uma ou outra maneira, vai sentir na pele esta guerra, perdendo vidas, etc., criando órfãos. E se eu pudesse, David, agora, era ligar para o Putin e dizer, apelar a ele que pare recuem com esforços para evitar o derramamento de sangue. Mas falando dos Estados Unidos, não é o país certo para acudir àquela guerra, nem pela sua intervenção militar, porque tem tido mau exemplo. Vimos a sua invasão no Iraque, ignorando totalmente as Nações Unidas. Então, para mim, a situação dos Estados Unidos está fora de hipótese. Calma-me, David, vamos poupar o tempo. Bom trabalho para ti.
Muito obrigado, igualmente, Carimambo, e uma boa jornada para o Rogério Boavida, que, se pudesse, ligava para Putin a pedir para se parar com as ações militares e evitar-se o caminho sangrento que Putin está a encetar. Vamos, mesmo na reta final desta edição, ao encontro da Virgínia Rubalo, que se junta a nós. Bom dia.
Bom dia, David. Bom dia aos ouvintes, bom dia Vasta de Torno da RDP África. David, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? David, é uma coisa que me deixa triste. Triste porque isto é tudo ganância do homem. É o homem a querer tudo. É o homem a matar os inocentes por causa dos seus interesses. David, eu não estou preocupada com o que vai acontecer com os outros continentes, especialmente o nosso continente africano, mas sinto preocupada com a perda de vida dos inocentes, que não têm culpa de nada, não sabem o que é que está a acontecer, porque eles não estão interessados em nada, não interessados nas suas vidas. É, para terem um pão de cada dia e a luta para conseguir um pão para colocar na sua mesa, que às vezes nem sequer conseguem. Isto é que é a minha tristeza, a minha preocupação. O resto, cada um faz o que puder, mas aquelas pessoas que estão a sofrer, que estão a perder vida por causa desses corruptos, criminosos, e a essa gente que adoram fazer mal aos seus irmãos, que roubam porque eles são corruptos e deixam milhares de crianças, homens e mulheres e jovens a morrer à míngua.
Para concluir.
Vocês um dia vão pagar por tudo, porque só pensam em fazer mal aos seus irmãos. É incrível, é triste.
Agradecemos a opinião e as preocupações da Virgínia Rubalo, que se preocupa mais com as vidas que se perdem, as pessoas que sofrem um conflito triste motivado pela ganância do homem. Amanhã, nova edição e novo tema. Muito obrigado. Já sabem, a hora não estica. Fazemos o possível.
Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Estamos RDP África.